densificar uma conclusão sobre o que pareceu ser a ausência de uma responsabilidade última. Foi um facto que foi destacado por muitos deputados, a ausência de uma responsabilidade última por garantir que se encontravam celebrados os contratos de gestão nos prazos previstos previsto na lei, por parte das tutelas e por parte dos gestores. E, portanto, sem prejuízo do trabalho feito até ao momento, obviamente que no momento seguinte ouvirei com a mesma atenção de sempre a apresentação que os diferentes grupos parlamentares têm para fazer, e dizer que, obviamente, o documento poderá ainda ser objeto de revisão em função daquilo que for a decisão desta comissão. Não devo terminar sem deixar de agradecer todo o apoio, como já disse, dos serviços, mas muito particularmente das assessorias do meu grupo parlamentar, que durante todo o processo estiveram totalmente disponíveis e sem as quais o meu trabalho e, sobretudo, o respeito pelos prazos não teriam sido possíveis. Portanto, muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Relatora. Uma vez mais, um agradecimento da Comissão pelo esforço feito para, de facto, concluir num tempo recorde este relatório e poder apresentá-lo hoje nas devidas condições, do ponto de vista temporal. Vamos agora passar a um segundo momento, que tem a ver com as declarações iniciais dos diferentes grupos parlamentares. A ordem que vamos estabelecer tem a ver com a ordem de entrada de propostas de alteração e, assim sendo, iniciaremos pelo Bloco de Esquerda, depois o PCP, depois o Chega, depois o PS e, por último, de acordo com a representatividade, o PSD e o IEL, que não apresentaram propostas, mas que, obviamente, terão também o seu tempo de declaração inicial. Daria assim a palavra para iniciar este momento de declarações iniciais ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentá-lo. E cumprimentá-lo não apenas enquanto Presidente da Comissão e na sua pessoa, cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados, mas cumprimentá-lo pela lisura que teve nos últimos dias quando deu asa à sua opinião pessoal, mas também enquanto Presidente da Comissão, pelo respeito que deve existir pelos trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito e lembrando disso não só o país, mas em particular o Governo, quando alguns membros do Governo não estiveram à altura nesse respeito pela Assembleia da República. Gostava de cumprimentar também os serviços da Comissão, aqueles que aqui estão, aqueles que não são, os serviços do Parlamento não são tão visíveis, também fizeram um conjunto de transcrições e que nos ajudaram de forma bastante profissional a ter todas as condições de trabalho. Eu creio que esse reconhecimento é devido neste momento. E gostava, seria desejável que eu pudesse continuar nesta senda de agradecimentos, cumprimentando a Sra. Deputada Relatora, porque tenho, por um lado, a consciência que fazer um relatório é difícil, é exigente, fazê-lo no tempo curto como foi este é ainda mais difícil. No entanto, esses cumprimentos só fariam sentido se, para lá desta vertente administrativa, que tem dificuldades objetivas, o conteúdo político estivesse de forma que correspondesse aos trabalhos desta Comissão. Infelizmente não é. Infelizmente este relatório não assume como as suas descrições, conclusões, o resultado dos trabalhos desta Comissão. E pela primeira vez, desde que eu pelo menos me lembre, há um conjunto alargadíssimo de audições vistas por todo o país, em que os deputados e as deputadas passaram horas nelas, passaram horas a prepararem-se para essas audições. Tivemos pessoas que vieram a esta Comissão prestar declarações, que ninguém colocou em causa, quer a obrigação dessas pessoas virem à Comissão, quer o facto de estarem sob juramento, sobre a obrigação de prestar toda a verdade, e por isso estarem debaixo da alçada do poder que uma Comissão de Inquérito tem, e no entanto, no final de todos estes trabalhos, são pura e simplesmente omitidas estas declarações, pura e simplesmente omitidos estes trabalhos, pura e simplesmente riscados da memória futura que deveria existir desta Comissão, este conjunto de acontecimentos. É incompreensível. Seria incompreensível para nós que vivenciamos essa realidade, e pelo menos para nós que cá estivemos, mas é incompreensível para os senhores jornalistas, para as senhoras jornalistas que também estiveram aqui connosco, e para o país que assistiu. Como é que nós podemos chegar ao final dos trabalhos de uma comissão de inquérito em que se diz, bem, mas há aqui audições que não contam, há acontecimentos que nós não queremos saber, e há até consequências da ação desta Comissão Parlamentar de Inquérito que nós preferimos retirar do relatório. É absolutamente incompreensível. E falo concretamente naquilo que o próprio Primeiro-Ministro disse que seriam as matérias das quais ele retiraria consequências políticas, que são relacionadas com o primeiro semestre deste ano no Ministério das Infraestruturas. É incompreensível que o Partido Socialista se preste a esta situação e, por isso, é de sobremaneira incompreensível que a senhora deputada relatora apresente um relatório que acaba por ser um embuste nesta vertente ao país. E é por isso que eu gostava de a ter cumprimentado, gostava genuinamente de o fazer, porque sei do trabalho que teve, mas não o posso fazer em nome da frontalidade que me é exigido neste contexto. E por isso, este relatório enferma de diversas debilidades, começando em primeiro lugar por omitir uma parte considerável dos trabalhos desta Comissão. Isso é absolutamente inaceitável. Desses trabalhos permitir-se-iam avaliar alguns dos elementos que levaram à formação desta Comissão de Inquérito. As responsabilidades na tutela política, a forma como o Estado, enquanto acionista, se relaciona com as empresas públicas, a forma como o dinheiro público é salvaguardado no relacionamento entre o Estado e essas empresas públicas e na condução dessas empresas públicas. Todos estes objetivos que estavam presentes quando o plenário votou esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Sobre isto podemos concluir, no que toca à conduta do Sr. Ministro João Galamba, que ele não está à altura de estar à frente do Ministério das Infraestruturas. Não está à altura não apenas pelo que aconteceu no dia 26 de abril de 2023. Não está à altura porque, dizendo o Partido Socialista e o Governo, que retiraram consequências de erros governamentais que decorreram de uma certa até promiscuidade entre o Partido Socialista e o Governo no relacionamento com uma empresa pública que era a TAP, o ministro João Galamba fez igual ou pior nesta matéria. À pergunta, depois de termos tido um secretário de Estado que se sentou à mesma mesa, participou na reunião, ajudou a decidir uma resposta que a administração da TAP iria mandar à tutela da qual ele fazia parte, e eu pergunto se isto não é absolutamente inaceitável, e o próprio reconheceu que era inaceitável, depois de termos tido um secretário de Estado a fazer isto, depois de termos tido um secretário de Estado a dizer a uma CEO de uma empresa pública, olhe, veja lá isto, porque nós temos que agradar ao Presidente da República, nós tivemos o ministro João Galamba, que achou normal que pudesse dizer uma CEO de uma empresa pública, olhe, vá lá reunir com eles que eles querem falar consigo. Quando eles eram o grupo parlamentar do Partido Socialista e o vá lá era nas vésperas de vinda à Assembleia da República responder ao Parlamento na função fiscalizadora que o Parlamento tem da condução das empresas públicas e da função acionista do Estado. Afinal, o Partido Socialista aprendeu alguma coisa? O Governo aprendeu alguma coisa? Não. A mesma promiscuidade, a mesma ideia de que as empresas públicas e suas administrações podem ser, afinal, uma extensão do braço do Governo na relação com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e na instrumentalização dos trabalhos da Assembleia da República. E é isto normal, como nos disseram? Devemos aceitar isto com normalidade? Eu creio que nem os próprios achavam que isto era normal. E por isso, o ministro João Galamba, tendo inaugurado o seu mandato como ministro com este tipo de atitudes, depois passou o tempo remanescente do mandato agarrado a esta realidade e a tentar esconder o que se passou. E estas pressões, estas contradições, este crescendo de dificuldades de responder ao país, porque a verdade acaba sempre por vir ao de cima e ela estava a vir ao de cima, fizeram que acontecesse aquilo que aconteceu no dia 26 de abril no Ministério das Infraestruturas. E sobre essa matéria há algo que a Comissão de Inquérito não poderia aferir, mas deveria estar no relatório da Comissão de Inquérito. É o que é que aconteceu naquela noite. Nós não sabemos, temos vários depoimentos, mas deveria estar no relatório que houve pessoas que descreveram determinados acontecimentos nas suas visões, apesar de serem contraditórias, mas estavam lá estes acontecimentos descritos. Mas mais do que isto, deveria vir no relatório que esta continuidade de um governo que tenta esconder a sua conduta levou a que até chamasse o SIS para andar à procura de um computador. Isto tinha que estar num relatório, porque faz parte do apuramento das responsabilidades políticas na gestão que a tutela tem com a empresa TAP. E há a pergunta. Viram as pessoas, as dezenas de horas que nós tivemos a apurar esses factos? Viu o país que nós estávamos aqui a trabalhar? Viu o país, as pessoas a declararem aqui esses testemunhos? Convidou esta comissão as pessoas para virem dar depoimento sobre essa matéria? A resposta a todas as perguntas é sim. E então, a conclusão que é incompreensível é porque é que isto não está no relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito. É um desrespeito ao trabalho que aqui tivemos, é um desrespeito ao país e é um desrespeito a quem nós chamamos aqui para vir prestar depoimento. Porque das duas uma, ou se dizia que nós não tínhamos competência porque não tínhamos legitimidade para fazer aquelas inquirições, ou tendo elas sido aceites, sabendo todos nós para que é que estávamos a fazer, não podemos agora passar uma borracha por cima, fazer de conta que não aconteceu. Porque então não estamos a levar a sério o trabalho desta Comissão Parlamentar de Inquérito. E creio eu que se outra coisa não bastasse, isto era suficiente para mostrar que o Partido Socialista está a tentar limpar completamente a imagem do Governo com este relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito. E sobre isso o Bloco de Esquerda não pode aceitar, não podia aceitar e apresentou propostas de alterações, em primeiro lugar para repor a verdade, para dizer que há quem nesta Comissão Parlamentar de Inquérito não aceite um relatório com estas condições, com estas conclusões e repor os factos do que aqui aconteceu. Em segundo lugar, relevar as conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito de encontro aos objetivos para os quais ela foi criada. À pergunta, houve interferências do Governo, houve promiscuidade entre o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Partido Socialista Governo, o Partido Socialista Partido e a gestão da TAP? O relatório parece querer dizer, não, nós não vimos grande coisa, quando os factos demonstram exatamente o contrário. E é isso que nós propusemos como proposta de alteração. Aceitou a senhora a deputada relatora? Não aceitou essas propostas. Por exemplo, houve ou não pressões sobre esta Comissão Parlamentar de Inquérito, mesmo dentro do Parlamento? Houve ou não pressões? Tentou ou não o líder parlamentar do Partido Socialista, disse-o no Parlamento, no plenário do Parlamento, minar a confiança que o país tinha nos deputados, nos serviços desta Comissão Parlamentar de Inquérito? Isso afeta ou não afeta o trabalho desta Comissão Parlamentar de Inquérito? Isso tem ou não tem ou não deveria ter consequências no relatório? A resposta a todas as perguntas é novamente sim. Está alguma coisa sobre isto aqui? A resposta é não. Mais uma vez, o PS a limpar a imagem do PS. O presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, sem quaisquer provas, lançou uma suspeição sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito, dizendo que os seus serviços, os assessores dos grupos parlamentares ou os deputados e deputadas andavam a passar informação para os órgãos de comunicação social, andavam a cometer ilegalidades. Mas não se viu ao espelho, porque quem levantou falsos testemunhos aqui foi o próprio. Como o Parlamento reconheceu? Sobre essa matéria, a palavra do presidente do grupo parlamentar do Partido Socialista serve para alguma coisa? Tem algum peso? Eu tenderia a dizer que sim, mas se olharmos para este relatório, é o Partido Socialista que diz que não quer saber do que diz o seu presidente do grupo parlamentar. Ora, para mim é absolutamente incompreensível. No que toca ao processo da gestão do Estado, no período em que nos diziam que havia uma maioria, uma participação do Estado, em que o Estado tinha um poder estratégico. Não tinha a maioria ainda da participação social, tinha os 50%, mas tinha um poder estratégico. Houve ou não a fiscalização das condições de privilégio da administração? Resposta: não houve. Está isso nas conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito?